Imagine se o homem do campo tivesse ficado em casa. Não tinha nada que comer agora. Nada. Nada que comer agora. Parabéns, homem do campo, que não deixou de trabalhar. Olha só, eles trabalharam. Você pegar o número de mortes, uma posição no meio. Quem morreu no campo, quem morreu na cidade, morreu muito mais na cidade.
Verdade.
Que ficaram em casa.
Quem estava trabalhando?
Quem trabalhando, não. Não tem problema.
O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Então, bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 648, 649 e 650. Bora passar raiva?
Bora!
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 Um homem de honra. Vamos à repercussão do vice louvando o homem de honra que respeitava os direitos humanos de seus subordinados.
Um herói nacional.
Deu na Folha que elogio de Mourão à Ustra desonra as Forças Armadas, diz Comissão Arnes. Um beijo pra Comissão Arnes, que faz um baita trabalho. Mônica Bergamo na Folha no dia 9.
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes publicou uma carta de repúdio à fala do vice-presidente Hamilton Mourão, em que defendeu o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
O pavor de Dilma Rousseff!
A declaração veio a público na quinta, dia 8, durante a entrevista de Mourão ao programa de TV Conflict Zone, da rede alemã Deutsche Welle.
Olha a bola tocada, virou passeio!
Quando questionado sobre a idolatria do presidente Jair Bolsonaro por um dos mais conhecidos torturadores do período ditatorial, Mourão afirmou que Brilhante Ustra, abre aspas, era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados, fecha aspas.
Mano, corra, rapaz.
De acordo com a Comissão Arnes, as palavras do vice-presidente desonram as Forças Armadas e agridem a dignidade dos que foram vítimas de Ustra, condenado pela justiça por seus atos. Abre aspas, ao insistir em reverenciar o carrasco, Mourão fere mais uma vez o decoro do cargo em que foi investido sob juramento de respeitar a Constituição.
Traidor da Constituição é traidor da pátria.
É ela que nos ensina. Tortura é crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, diz a carta.
Pois é, com muita boa vontade, a gente poderia até dizer que ninguém pode ser interpretado somente por seus erros. Tá, o Ustra deve ter feito alguma coisa boa na vida. Ninguém é só mal. E pelo visto, pela fala do Mourão, ele tratava bem seus subordinados. Assim, até caberia Mourão fazer essa ressalva, mas criticá-lo com um comentário do tipo: no tratamento comigo, era uma boa pessoa. Mas ele, o Exército Brasileiro e o Estado Brasileiro erraram de forma indesculpável. Continuar defendendo a tortura realizada pelo Estado com base no espantalho da ameaça do comunismo já é incompreensível aos olhos da história. Aos olhos de hoje, muito mais ainda. Bolsonaro e Mourão são dois que volta e meia dizem que isso está no passado. Mas parece que, na verdade, se quisessem mesmo o tema no passado, acusariam de forma dura e indubitável que foram erros e que não tem mais lugar hoje.
Palestrinha.
O fato dos dois não o fazerem e o fato do exército não o fazer significa.
Significa.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
O presidente da República estava recebendo o Curió, processado 6 vezes pelo Ministério Público Federal, responsável por no mínimo 41 assassinatos e torturas, segundo os levantamentos, durante a ditadura civil-militar. Alguém que deveria ter sido preso pelo sangue derramado, pela supressão das liberdades democráticas, que infelizmente segue recebendo a Bolsa Torturador, porque o Brasil não fez justiça de transição, e agora é recebida com pompa e honra pelo Bolsonaro. É um escândalo.
No nosso último episódio, episódio anterior a esse, tinha o relato de uma pessoa apresentando os resultados da tortura em uma conhecida. Um relato muito forte. Mas para quem diz, ah, mas vocês estão ouvindo só um dos lados, o excelente Marcelo Godoy, uma das melhores penas para se entender os militares brasileiros, compilou a opinião de alguns subordinados do Ustra naquela época. Abrimos longas, merecidas e justificadas aspas ao Marcelo Godoy no dia 12 de outubro no Estadão. E vale um pequeno alerta de gatilho. Não tão forte como o que a gente deveria ter incluído no episódio de sexta-feira passada, mas vale o alerta.
Em muitos relatos de militares envolvidos em guerras, surgem passagens em que se põem diante de um falso dilema: lutar bem ou vencer. Essa ideia está ligada à crença de que sem derramamento de sangue não se vence um conflito, ou que a comiseração diante do inimigo equivale a um tiro no próprio pé, uma fraqueza que não aconteceria se a força e a decisão fossem usadas para neutralizar rapidamente o oponente. Muitos militares lembraram do dilema quando confrontados com a declaração do vice-presidente. Mourão, portanto, atestaria a honra de seu antigo chefe sem ter trabalhado com o coronel no quartel do DOI. Há militares que defendem a tortura. Mourão diz não ser seu caso. Mas poucos são os que defendem as execuções de prisioneiros. Há os que procuram desacreditar as vítimas, que relatariam sevícias só para comprometer a imagem do exército. É preciso, pois, relembrar o que Ustra dizia. Abre aspas, não é possível aplicar a Convenção de Genebra na guerra contra o terrorismo. Em nenhum país assolado pela guerra suja do terrorismo, a convenção foi aplicada. Eles não usam uniformes, praticam atos de terrorismo contra inocentes e não respeitam as leis da guerra, fecha aspas. Ustra não usava a palavra tortura, mas ela se insinuava em seu pensamento. Questionado sobre o que fazia diante de um preso que não queria falar, o coronel afirmou, abre aspas, tínhamos de ser rápidos e às vezes precisávamos ser um pouco mais duros. Não se trata terrorismo com flores, fecha aspas. Ustra só pôde dizer essas coisas porque recebia apoio de colegas. E o apoio vinha de oficiais como Mourão. Faltava a Ustra, porém, a coragem de assumir o que fez. E se ela faltava é porque o coronel precisava sufocar sua verdade.
Seu livro de cabeceira.
Verdade sufocada.
Verdade de qual autor?
O autor? É uma história real do Brasil. Você tem que ler os dois lados. E ali é uma história com fatos, com data, com local, com episódios reais.
Qual é o autor?
Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Ok.
Agora, quem é que combateu esse tipo de gente? Na época, em nome do Estado e de forma legal, um dos homens foi o senhor coronel de artilharia, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que em seu livro conta em detalhes, com fatos narrativos...
Que porra é essa, Batata?
De tudo o que aconteceu naquela época. Agora, falar da obra de Carlos Alberto Brilhante Ustra, não pode. Acusam-me até de crime contra a humanidade. Lembro que não existe uma só sentença criminal transitada em julgado em desfavor do coronel Brilhante Ustra.
É isso aí, tem que ter presunção de inocência, porra.
Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador.
Quê?
Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele.
Podem escrever isso e me cobrem.
Respeitar os subordinados nunca foi um problema para Ustra. Seu problema era com os prisioneiros, como o vereador Gilberto Natalini. Então, estudante de medicina, seu erro foi ler jornais de organizações clandestinas nos anos 70. Acabou preso e levado ao inferno da rua Tutóia, onde conheceu Ustra. Abre aspas, ele me torturou pessoalmente. É um militar indigno do oficialato, fecha aspas. Mourão e seus colegas não podem acreditar no que Natalini disse à coluna. Vale então ouvir e ler o que antigos subordinados e colegas do coronel disseram, confirmando seu papel como comandante de um centro de tortura e morte.
Não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
Abre aspas, ele dava gritos. O Ustra gritava pra caralho, fecha aspas. Contou o capitão de mar e guerra, conhecido pelos colegas como Doutor Pimenta, oficial do Centro de Informações da Marinha. Elogiada por Ustra em seu livro Rompendo o Silêncio, a agente Neuza contou o que acontecia com os presos que se recusavam a virar informantes. E citou o dirigente comunista Irã de Lima Pereira, cujo partido, o PCB, era contrário à luta armada. Abre aspas, esse que você disse acabou morrendo, não quis participar, não queria participar, viajava, fecha aspas. Viajar era como os agentes se referiam ao assassinato de presos. Os corpos eram levados a uma represa da região de Avaré, daí a expressão viajar. Neuza era a tenente da PM paulista Beatriz Martins. Esteve no destacamento de operações de informações do 2º Exército de 1970 a 1975. Sobre a tortura, ela disse, abre aspas, eu fui lá fazer um serviço na sala de interrogatório. Alguma coisa. E eu entrei rápido e saí quase correndo. Eu falei, Isso aí eu não faço, eu não faço.
Não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele.
Uhum.
Uma das minhas fraquezas é que interrogatório eu não faço. Fecha aspas. Neuza ganhou a medalha do pacificador por se envolver em tiroteios que terminaram na morte de 5 guerrilheiros da ALN. Outro subordinado de Ustra, o tenente Chico, disse, abre aspas, a ordem era matar. Foi preso? Fez curso em Cuba, ou na China, ou na Argélia? Um abraço. Fecha aspas.
Quem é que combateu esse tipo de gente? Na época, em nome do Estado e de forma legal,
Ele contou como foi a última noite de vida do guerrilheiro Antônio Benetasso, que fez curso em Cuba. Abre aspas, a gente sabia que ele ia ser levado para viajar. Aí tocou pra mim ficar tomando conta dele, olhando pra cara dele. E aí, rapaz, eu percebi que eu estava passando a noite com um condenado à morte. Fecha aspas. Benetazzo foi executado no dia seguinte por 4 agentes do DOI do 2º Exército. Mataram-no a pedradas, pois queriam simular um atropelamento. Chico trabalhou bem próximo do interrogatório. Abre aspas, você já ouviu falar do inferno? O diabo não passa por perto do pau de arara. Com certeza ele respeita e tem medo. Naquela época, tinha um livro muito falado do Solzhenitsyn, O Arquipélago Gulag. Arrumei o livro emprestado e fui lá no capítulo das torturas. Fui lá e vi que não era nada, que aquilo era um paraíso comparado com aqui. Fecha aspas. Esses são relatos de subordinados de Ustra. Aqueles a quem o honrado coronel tratava com urbanidade. Para além da tentativa de se negar à existência de uma ditadura no país e do uso da tortura no combate à guerra revolucionária, o que espanta na entrevista de Mourão é a incompreensão sobre a guerra. Se a guerra é uma forma de se obter uma paz melhor, que tipo de paz Ustra esperava com seus métodos? Esqueceu que o objetivo militar é apenas um meio de se atingir um fim político? Ou seja, desconhecia a diferença entre os objetivos na guerra e os objetivos da guerra? Ustra escolheu vencer, entre aspas, sua guerra, mas sua vitória, com sequestros, torturas e mortes, ajudou a derrotar politicamente o regime militar. Eis uma derrota vergonhosa. Diante da desenvoltura com que seus colegas se empanhavam em um trabalho de tiras, o Marechal Cordeiro de Farias se disse espantado com a degradação da instituição militar. Há ainda militares contrários à tortura e ao papel desempenhado por Ustra. Lembram dos exemplos do General Osório no Paraguai e da Itália. Esta viveu a chaga do terrorismo nos anos 70 e 80. Um fenômeno de massa com as Brigate Rossa e Prima Linha, sem que o Estado se tornasse uma ditadura. E como não se produziu desaparecidos ou os abusos não eram regra, nenhuma anistia precisou ser construída. A resposta lá foi judicial, mas mesmo ali, quando a inteligência militar italiana entrou na história, também se pôs os pés pelas mãos, como no caso do general Gianadelio Maletti, que protegeu terroristas da extrema-direita nas investigações sobre o atentado em Piazza Fontana, em Milão. O caso italiano devia ser estudado no Brasil. Se Mourão precisava de um exemplo para elogiar, podia usar o do general dos carabineiros Carlos Alberto Dalla Chiesa, que destruiu as Brigadas Vermelhas sem desaparecer com nenhum preso. Usou, para tanto, a lei. Ele acabaria morto pela máfia quando foi combatê-la. Mas isso seria esperar de mais do vice-presidente. É que o tipo de resposta dada pela ditadura às ações da esquerda armada condiciona até hoje Mourão, assim como a realidade desse país.
Eu estou no limite, Brasil.
Vamos seguir.
Pois é, e até o momento as pesquisas de intenção de voto estão mostrando uma provável vitória do Biden lá nos Estados Unidos. E se o Biden ganhar e o Trump aceitar a derrota, é claro, isso vai deixar o Bolsonaro bastante atordoado. O nosso querido Merval Pereira,
ator pornô,
no Globo no dia 10.
À medida que fica cada vez mais claro que Joe Biden provavelmente será eleito o próximo presidente dos Estados Unidos, mais problemática fica a prospecção do relacionamento com o Brasil. No momento, a questão ambiental é o principal obstáculo a uma relação equilibrada com os americanos. E o comentário de Biden sobre as queimadas na Amazônia é exemplar dessa dificuldade. Mas outro ponto de divergência pode ser a questão das torturas durante a ditadura militar no Brasil. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão insistiu em elogiar elogiar o coronel Brilhante Ustra, o único militar condenado por tortura. Biden, quando era vice-presidente de Obama, revelou à BBC News, esteve no Brasil para entregar pessoalmente à presidente Dilma documentos sobre torturas e ilegalidades cometidas durante a ditadura militar no Brasil, entre as quais alguns que identificam Ustra como torturador, quanto mais.
Não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador.
Cala a boca!
Segundo a reportagem da BBC News Brasil, um HD com 43 documentos produzidos por autoridades americanas entre os anos de 1967 e 1977, a partir de informações passadas não só por vítimas, mas por informantes dentro das Forças Armadas e dos serviços de repressão. Para Bolsonaro, no entanto, Ustra é um herói brasileiro e, para Mourão, um homem de honra. Os documentos entregues por Biden foram utilizados na Comissão da Verdade. Abre aspas, espero que, olhando esses documentos do nosso passado, possamos focar na imensa promessa do futuro. Fecha aspas, disse o então vice-presidente dos Estados Unidos. A Comissão da Verdade é outro ponto de irritação por parte de Bolsonaro, que nega a validade de suas revelações. Abre aspas, esse é um dos relatórios mais detalhados sobre técnicas de tortura já desclassificados pelo governo dos Estados Unidos. Fecha aspas, afirmou a BBC News Brasil Peter Kornbluh, diretor do projeto de documentação brasileira do Arquivo de Segurança Nacional Americano em Washington, D.C. Ainda de acordo com Kornbluh, abre aspas, os documentos americanos ajudam a lançar luz sobre várias atrocidades e técnicas de tortura do regime. Eles são evidências contemporâneas dos abusos dos direitos humanos cometidos pelos militares brasileiros, fecha aspas. A insistência com que o vice-presidente Mourão e o presidente Bolsonaro elogiam o coronel Brilhante Ustra pode provocar uma crise diplomática semelhante à ocorrida no governo Geisel, quando o democrata Jimmy Carter deu uma guinada na política de direitos humanos dos Estados Unidos.
Encerramos com um pragmatismo. Quatro grandes compradores de produtos brasileiros: China, Estados Unidos, União Europeia e Argentina. No caso da China e da Argentina, é só cusparada na cara. Agora imagina Estados Unidos com Biden e União Europeia, que, bom, é de onde vem a maior resistência gringa ao Bolsonaro. Uma escolha muito difícil. Do Haddad, esse radical perigosíssimo que fez de 2018, uma escolha muito difícil.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Artigo do Fernando Haddad na Folha no dia 9.
A corrupção pode ter salvado momentaneamente a democracia. Refiro-me aos filhos de Bolsonaro.
Porra!
Pois é, e momentaneamente é importantíssimo, pois se há algo que não está salvo nem fudendo é a nossa frágil democracia.
Bolsonaro, a princípio, tentou falar grosso. Entretanto, o acabou porra terminou em abraço. E o que de fato acabou foi a Lava Jato. A operação para blindar os meninos segue o seu curso. Enquanto isso, a sensação é de que vivemos em plena democracia ao tempo em que a República é corroída miseravelmente em clima de harmonia entre os poderes. Moro, cansado da política, estuda mudar-se para a metrópole. E aqui a carne continua cara por culpa dos filhos do Lula, donos da Friboi.
E como diria o Caetano, o que vai a seguir
é por demais forte, simbolicamente, para eu não me abalar.
Camila Matoso na coluna Painel da Folha no dia 10.
Os movimentos recentes de Jair Bolsonaro renderam uma nova tese entre seus auxiliares e integrantes do Centrão. Eles avaliam que o presidente largou o campo da direita radical e ocupou o espaço que diversos políticos vinham tentando preencher desde o início de 2018, do centro. Se assim ele permanecer nos próximos meses, ainda de acordo com essas pessoas, João Dória, do PSDB de São Paulo, e Luciano Huck e Sérgio Moro teriam muita dificuldade para chegar com força em 2022.
Você tá falando sério?
A gente não sabe se o mais absurdo aqui é Bolsonaro migrando pro centro ou Dória ser centro. Se o Dória é centro, o Lula é da ala radical do PCO.
Porra!
Com esse pensamento, aliados já começam a falar em Bolsonaro em 2023 com naturalidade. A tese tem sido bastante discutida no Palácio do Planalto com o objetivo de continuar incentivando os movimentos do presidente.
Bolsonaro 2022.
Firme e forte com o Centrão, e que se exploda a educação. Pela milícia, pelas paz, as que enterram seu caixão. Fiz rachadinha assumo e os meus filhos comigo. Se o Brasil quer morte, 200 mil consigo. Porra, Brasil, porra, Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito é sacanagem.
Em plena pandemia, que ainda registra 600 mortes por dia, um choque global, economia respirando por aparelhos e o Palácio só pensa em 2022.
Só pensa naquilo.
E se prepara que lá vem o maior absurdo do dia.
Pessoal, você que é duro, né? O cara fala, ah, o cara é presidente, tá ganhando bem, tá até barrigudo. É fácil falar, paciência. Mas não tem outra alternativa. Vamos ter que enfrentar isso aí. O pessoal do campo tá feliz, estão vendendo bastante. A China compra muita coisa. Tem gente que reclama, né? Aí o pessoal vem aqui, ô malandro. Vai plantar coisa também, vai plantar feijão.
Pois é, e é isso mesmo que você ouviu. O Bolsonaro tá mandando um singelo vai plantar arroz pra quem reclama da alta dos alimentos. Eu não sei nem se dá pra piorar a partir disso, mas piora.
Esse cara tem que tomar cerveja comigo ou tubaína.
Ah, é tubaína.
Que figura, que eu transmito? Se eu tô tomando tubaína contigo, o que quer dizer? Ou cerveja? Tubaína, tá certo? Então o que acontece? Eu não vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá... Vai ser o dono de si?
Exatamente. Ou
tem que ser independente, tudo bem. Mas tem que ter essa afinidade comigo. Ele atende através da tubaína ou da Coca-Cola. Você prefere tubaína ou Coca-Cola?
Cala a boca!
E tudo indica que o Cássio, escolhido a dedo por um presidente que coopta instituições e não tem a menor discrição para tal, será aprovado com tranquilidade.
Com tranquilidade.
Malditos milicos!
O presidente é paranoico e os generais não ficam muito atrás.
Heleno, tá falando de você.
Ah, eu sou paranoico? Onde que eu sou paranoico? Cadê? Quem? Quem bateu?
Felipe Frazão no Estadão no dia 11.
O governo Jair Bolsonaro enviou agentes da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, à Conferência do Clima das Nações Unidas, COP25, realizada em dezembro do ano passado em Madrid, na Espanha. Durante a reunião, segundo apurou o Estadão, eles monitoraram organizações não governamentais, integrantes da comitiva brasileira e representantes de delegações estrangeiras.
Vai dar merda, vai dar merda!
A presença da ABIN no principal evento sobre mudanças climáticas do mundo é incomum. O Estadão consultou as listas oficiais das delegações das edições da COP de 2013 a 2018 em posse das Nações Unidas. Em nenhuma delas aparece o nome de representantes do Gabinete de Segurança Institucional, ou da ABIN. Fontes acostumadas a participar do evento disseram ser a primeira vez.
É esse que é o famoso estado policialesco? Agora você imagina, os caras já haviam espionado perigosíssimos bispos católicos. E agora, ONGs. Bom, não que eles não estivessem espionando antes, mas em pleno evento da ONU é uma proeza digna de nota. Tem mais detalhes lá no blog. Ah, mas por falar do Heleno, Victor Farinelli na revista Fórum no dia 9.
Diversas organizações sociais do Haiti, reunidas na Plataforma Haitiana de Desenvolvimento Alternativo, divulgaram um documento nesta sexta-feira, dia 9, pelo qual exigem que a ONU se responsabilize pelos mais de 3 mil casos de estupros, cerca de 300 deles envolvendo crianças registrados no país durante a presença da MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, entre os anos de 2004 e 2017. O documento também acusa as missões de paz da ONU de introduzir o surto de cólera no país, naquele mesmo período, através de soldados de países sul-americanos, incluindo o Brasil, que formaram parte daquelas missões. Se estima que mais de 1 milhão de pessoas sofreram com a doença durante o período e mais de 10 mil delas morreram. As organizações pedem uma indenização da ONU às famílias afetadas e um reconhecimento formal por parte da entidade de sua responsabilidade nos acontecimentos citados. Entre outubro de 2004 e setembro de 2005, a missão da ONU no Haiti foi comandada pelo então general Augusto Heleno, hoje na reserva e exercendo o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro. Entre as polêmicas envolvendo a passagem de Heleno pelo Haiti está o fato de que liderou uma opção chamada Punho de Ferro, na qual soldados teriam entrado atirando indiscriminadamente no bairro de Cité Soleil, em Porto Príncipe, o que terminou com a morte de ao menos 70 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Embora o relatório relatório oficial sobre a operação fale em apenas 6 falecidos, contrastando com uma investigação jornalística da agência de notícias Reuters, baseada em relatórios da ONU e cabos diplomáticos dos Estados Unidos revelados pelo WikiLeaks, que concordam com a cifra de vítimas acima de 70 e que consideraram o evento como um massacre. Na época, em audiência na Câmara dos Deputados, o general Heleno justificou a ação na favela haitiana dizendo que, abre aspas, não tenho dúvida que, diante da atitude das gangues de utilizarem mulheres e crianças como escudos para se protegerem, podem ter acontecido efeitos colaterais. Mas, se aconteceram, foram mínimos. Fecha aspas.
Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora.
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
E aí ainda ladeavam que com a pandemia os moradores de ruas não sobreviveriam, que a Cracolândia ia acabar porque estava todo mundo aglomerado e não aconteceu absolutamente nada e nas periferias não houve de forma nenhuma esse afastamento tão pregado pelo governo do estado, pelo governo municipal, que destruiu as nossas empresas, que destruiu os nossos empregos por falta de sensibilidade.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum!